Dur. Lisboa está a navegar nos oceanos com a grande conferência das Nações Unidas que começou hoje na Altice Arena e é também este o tema que vai estar em análise no semáforo político de hoje. Contamos como convidada com a antiga Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, sinaliza aqui a atualidade também com a Judite França, com o Bruno Vieira Amaral e com a Vanessa Cruz.
O semáforo não tem cor azul, habitualmente, não tem esta cor, a cor do mar, do oceano, mas aqui no nosso programa pode ter à vontade. É Assunção Cristas, bem-vinda. É esta a cor que escolhe para a emergência que enfrentamos ou é outra? E já agora, que balanço é que faz deste primeiro dia da Conferência dos Oceanos?
Olá, boa tarde. Antes de mais, muitos parabéns à Rádio Observador por estes 3 anos de boa companhia.
Muito obrigada.
Queria dizer-vos que o mais relevante da minha perspectiva nesta conferência não é apenas o que se passa dentro da dimensão do segmento, digamos, oficial e intergovernamental, mas é também tudo o que se passa cá fora, nos vários eventos paralelos que a sociedade organiza, seja ela o setor académico, o setor fundacional, as próprias empresas privadas, as organizações não governamentais, que mostram uma vivacidade de facto extraordinária e que nos deixa muito esperançosos. E, portanto, o que eu gostaria de dizer é que nós estamos numa conferência que o facto de existir é muito positivo, é a segunda vez que as Nações Unidas dedicam uma conferência inteira com esta amplitude, com esta abrangência ao tema do oceano e dedica-no porque é necessário, essa é a parte má da história, porque de facto está frágil, está ameaçado e da sua saúde depende a nossa própria vida no planeta, da humanidade e de todo o planeta, mas a parte boa da história é que hoje há mais pessoas envolvidas, há mais gente desperta e isso é notável quando se olha para o conjunto de organizações que em paralelo decorrem durante estes dias em Lisboa.
Marcelo Rebelo de Sousa disse hoje, durante a conferência, que Portugal é o que é graças aos oceanos. Mas esta posição estratégica do país tem, Assunção Cristas, tem sido aproveitada como devia?
Sabe que há duas maneiras de olhar para esta história, é do copo meio cheio e do copo meio vazio. Eu gosto de olhar para os progressos que Portugal tem feito, com certeza que nós gostaríamos que fossem mais e melhores e mais abrangentes, mas apesar de tudo, quando olhamos para o conjunto dos países, nós estamos à frente em muitos domínios. E isso eu acho que nos deixa também com uma responsabilidade acrescida de liderarmos em cada momento a agenda do oceano. Fizemos em várias alturas, nós temos uma lei de base de ordenamento e gestão do espaço marítimo que coloca as regras de forma muito clara sobre o que pode ser feito no oceano. Agora discute-se muito o que é que se faz, o que é que não se faz, como é que se ocupa o espaço, quais são os usos que podem ser complementares, pois nós temos desde 2014 e depois com o decreto-lei em 2015 a base legal perfeitamente clara nessa matéria. Temos uma conta satélite do mar que nos dá uma radiografia da economia do mar, como poucos países têm. Aliás, a Comissão Europeia está a olhar para isso, eventualmente para fazer uma conta satélite do mar a nível europeu. Temos muitos investigadores dedicados ao mar, temos oferta no ensino superior já consistente. Eu posso lhe falar do mestrado em Direito e Economia do Mar, que coordena a Nova School of Law, mas há outros muito relevantes. Estamos agora até a lançar uma licenciatura totalmente dedicada ao mar, mas claro, precisamos de mais economia, de mais emprego e de mais, eu diria, continuamos a precisar de mais inovação no mar. Hoje, eu penso que o foco está aí, porque também se percebeu, ao longo destes anos, a comunidade internacional, com a ajuda da ciência, foi percebendo que o oceano, se está frágil por um lado, por outro, também contém em si a resposta para muitos problemas que assolam o planeta, como sejam as alterações climáticas. E, portanto, olhar para o oceano como uma área onde se pode encontrar a resposta em grande medida para estes problemas, tem levado a uma mobilização maior de empresas, de organizações não governamentais, de financiamento, e portanto hoje há financiamento como não havia há 10 ou há 15 anos para a área do mar. Eu penso que é preciso continuar a puxar e a estimular para que as boas ideias passem para projetos e que ganhem escala. E aqui eu acho que há muitas áreas promissoras, da área da bioeconomia, da biotecnologia, à área das renováveis oceânicas, só para referir duas, ou à área, por exemplo, do sequestro de carbono e da recuperação dos ecossistemas, que parece extraordinariamente promissora. E, portanto, eu vejo muita coisa a acontecer, Com certeza que nós gostaríamos que mais ainda já tivesse sido feito, mas acho que Portugal tem condições para, querendo, liderar esta agenda também a nível europeu e a nível global.
Associação Cristas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou quatro objetivos que gostaria de ver alcançados e um deles tem que ver com as economias mais sustentáveis na energia e na extração de recursos alimentares, porque o oceano continua a ser o meio de subsistência de milhões de pessoas. Como é que podemos alcançar esse objetivo e salvar, ao mesmo tempo o mar, e isto em tempo útil?
Com muito conhecimento, com muita ciência, com equilíbrio nas escolhas, mas, sobretudo, com a capacidade de inovar também nesse domínio. Se nós olharmos para o estado dos recursos pesqueiros, sabemos que estão muito mal, para lá daquilo que seria o equilibrado, mas também sabemos que podemos desenvolver a aquacultura, não apenas de peixe, mas de bivalves, por exemplo, no caso de Portugal é promissora, ou de algas, e com isso conseguir encontrar fontes alternativas de proteína que possam ajudar a alimentar uma população mundial crescente. Os números e as previsões falam em 10 mil milhões de pessoas em 2050. Com certeza não é pescando mais, tem que ser de forma mais eficiente, mas sobretudo encontrando formas de ter alternativas também assentes no mar para essas mesmas necessidades. E isto implica inovação, tecnologia, ciência, conhecimento, pessoas mais instruídas para também trabalhar nestas áreas, e é esse esforço que eu penso que todos nós temos de fazer, cada um nos seus domínios de atuação.
Ouvimos ainda há pouco o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, a pedir que se use menos água, mas, por exemplo, Portugal não aposta na dessalinização, que é uma técnica que é utilizada já em diversos países bem mais desenvolvidos do que Portugal. Faz-lhe sentido que haja um pedido para reduzir o consumo de água, mas, por outro lado, não apresentar soluções nem alternativas?
Eu penso que há aqui duas notas e que são complementares. A primeira é, naturalmente, nós temos que fazer um uso muito eficiente da água e a preocupação em poupar a água, em gastar o estritamente necessário, em usar o estritamente necessário, isso é muito importante em todos os setores e esse esforço tem vindo a ser feito e, mais uma vez, com tecnologia, com sofisticação, nós conseguimos ter resultados hoje que são muito diferentes daqueles antigamente e muito melhores, e daqui a uns anos certamente conseguiremos progredir nessa matéria, e acho que esse é um caminho que tem sempre de ser prosseguido. O outro caminho, eu penso que é olhar, e esse parece-me inevitável, olhar para a dessalinização como uma alternativa para alguns consumos de água. Se nós olharmos para a Estratégia Nacional do Mar, é a terceira estratégia nacional, também aqui uma nota positiva. Há muitos países que não têm nenhuma única, nós já fomos evoluindo, precisamente no sentido de continuarmos a ter um guião nesta matéria, mas na atual Estratégia Nacional do Mar fala-se de criar mais uma central de salinização. Mas se calhar nós precisaremos de muito mais, e há interesse e há projetos para muito mais. Aqui eu penso que é preciso olhar para as oportunidades e não excluir esse caminho, muito pelo contrário, porque ele pode vir mesmo a ser necessário. Nós sabemos que, para além da mitigação das alterações climáticas em que todos temos de estar envolvidos, há a parte de adaptação, e na parte da adaptação, o procurar fontes alternativas de água potável tem de ser também uma preocupação de Portugal, e a dessalinização eu penso que é uma via positiva. Hoje, feita de maneira diferente, também com muito menos custos do que noutros momentos e com recurso a tecnologias mais sofisticadas que já a tornam mais interessante do que noutras alturas, até, enfim, do ponto de vista de uso da própria energia para a operação.
E o governo Assunção Cristas e, concretamente, o novo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, têm feito ou têm dado sinais de que vão fazer aquilo que é preciso?
Repare, os sinais estão lá. Olha, hoje ouvi também o Sr. Primeiro-Ministro falar do compromisso, por exemplo, de intensificação das energias renováveis oceânicas. É outra área muito promissora, quer para a produção de energia, quer para o hidrogênio verde ou para outras soluções, pode ser, de facto, uma forma de conseguirmos mais rapidamente fazer a transição energética de que o país precisa, de que o mundo precisa. Agora, depois convém que os instrumentos estejam lá postos e, portanto, que haja, de facto, leilões de áreas, porque é preciso alocar áreas e é preciso ter licenças também do lado da energia, e convém depois que tudo isto seja articulado e com rapidez. E eu penso que se de facto esses planos forem concretizados celeremente, nós podemos ter aqui muitos bons exemplos para apresentar a nível global.
Deixe-me falar-lhe aqui também do seu partido, o CDS ainda tem presença no Parlamento Europeu, é lá que pode tentar fazer a diferença também neste domínio do mar. Para as políticas públicas de Portugal, os partidos que estão no Parlamento poderão fazer esse trabalho que o CDS quereria fazer, ou está pessimista quanto a isso?
Olha, eu sobre política partidária continuarei a não tecer comentários, mas o que eu lhe posso dizer é que este desígnio de colocar o mar e as questões relacionadas com o mar de forma muito consensual e transversal na sociedade portuguesa deve convocar, a meu ver, todos, e todos eu não resumo aos partidos políticos ou à ação política, eu penso que todos, na medida em que se possam envolver e em que tenham circunstâncias em que possam fazer a diferença, eu creio que faz muito sentido que assim seja e que no fundo haja aqui, e acho que este sentido da Conferência de Lisboa é esse mesmo, é um convite e um desejo intenso de que todos se possam envolver para aqui podermos ter resultados mais palpáveis, mais visíveis, que sejam liderantes a nível global e que nos orgulhem também do trabalho que fazemos em Portugal. E eu penso que este é o sentido de tudo o que está a acontecer, não apenas dentro, volto a dizer isso, mas também fora da conferência, com eventos paralelos, e são muitos. E eu acho que são muitíssimo inspiradores.
E ainda há pouco estavam reunidos, não sei se já terminou ou não esse encontro, o Primeiro-Ministro António Costa e também o Secretário-Geral da ONU, António Guterres. Assunção Cristas, agradeço-lhe ter estado no Semáforo Político, sei que tem que sair, tem compromissos a esta hora, mas muito obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
Participar num painel precisamente num desses side events.
Exatamente.
Muito obrigada,
Muito obrigada. A Conferência dos Oceanos vai decorrer durante toda a semana, hoje foi o primeiro dia e Assunção Cristas também marca presença no Parque das Nações, mas conseguiu aqui ter um pouco de tempo para estar também no Semáforo Político. E nós aqui vamos continuar a falar da Conferência dos Oceanos, Judite França, porque o teu semáforo é mesmo para isto e é um amarelo.
Porquê? Eu não tenho a mesma expectativa de...
E a mesma esperança.
Otimista da Assunção Cristas, não tenho. Queria começar por falar do pedido de desculpas do Secretário-Geral das Nações Unidas. António Guterres fez um pedido de desculpas, eu acho que lhe fica bem. Acho que não é só por isso que a geração de António Guterres tem de fazer um pedido de desculpas, mas enfim, já é um bom começo. E é de facto preciso fazer alguma coisa. Eu acho que os mais novos têm uma consciência que nós e os mais velhos garantidamente não têm, e portanto há aqui uma boa expectativa. E depois temos aquelas coisas que acontecem nestas conferências. Guterres já citou Fernando Pessoa e um ditado em Swahili. É sempre muito bonito. Agora não se diz urgência climática, mas urgência oceânica. É tudo, de facto, bastante bonito, mas eu sou muito cética em relação a estas mega conferências. Nós somos ótimos a fazer isso, atenção, a criar eventos, somos bons. Já se diz que a Cimeira não se destina a tirar conclusões nem a ter metas, o que logo de si não deixa antever nada de muito espetacular. E, portanto, nós temos uma plataforma continental absolutamente incrível, que tem a maior biodiversidade do mundo, mas depois temos estudantes de ciências do mar, e eu conheço casos que não arranjam trabalho. E acho que sobre isso estamos conversados, sobre a importância que damos ao mar. E quando
apesar de já temos ministérios nos últimos anos, ministérios com esse nome.
Mas aparentemente não temos emprego para as pessoas que se especializam nisso, o que significa que não estamos a apostar. E a Assunção Cristas falou de mais cursos e de uma licenciatura, que aliás não será a primeira, porque esta já existe, por exemplo, e é da Faculdade de Ciências e do ICBAS também, e no entanto estas pessoas não têm emprego num país banhado pelo mar e que podia ser muito mais do que é se apostasse no mar.
Fica aqui o teu ceticismo e a tua desilusão prévia já em relação ao caminho que estamos a percorrer no que toca aos oceanos e às alterações climáticas. Bruno Vieira Amaral, de amarelo passamos para o teu vermelho, para os deputados sem instalações para se reunirem com os eleitores nos seus distritos.
Sim, talvez arranjem um barquinho. No interior do país é mais difícil. Eu vou dos oceanos para a terra. Isto é uma notícia do jornal público e trata-se de uma situação que já existe desde a extinção dos governos civis. Isto é, os deputados não têm instalações para se reunirem com os eleitores dos círculos que os elegeram. E, como sempre, em Portugal, a cultura do desenrascanço leva a algumas soluções criativas, como, por exemplo, encontros em cafés entre os deputados e os eleitores, e o caso até de um deputado do PS, eleito pelo Distrito da Guarda. Aliás, este caso acontece na Guarda, mas parece que é extensível a outros distritos. E este deputado do PS arrendou um apartamento a 50 metros do Governo Civil para estas reuniões com eleitores.
Isso merece um aplauso. Porque eu diria que a maior parte dos deputados não se reúne com os seus eleitores.
Pois, essa é uma das questões. Porquê? Porque a partir do momento em que são eleitos, parece que os deputados passam a ser deputados de Lisboa e não deputados em Lisboa. E isto apenas agrava esta ausência de instalações. Não é uma questão de vida ou morte. Haverá coisas muito mais preocupantes e que preocupam muito mais os cidadãos e os eleitores destes locais.
Mas acaba por ser elucidativo.
Claro,
do Estado,
e mostra, não é, que existe de facto um fosso, um afastamento entre os deputados e aqueles eleitores que eles deveriam representar e que agrava o problema da falta de representatividade e da falta de poder, sobretudo, nós sabemos, do interior do país.
E fica, portanto, este sinal vermelho do Bruno Vieira Amaral e fomos, como dizia o Bruno, e muito bem, dos oceanos, do mar até à terra.
Mas também a meter água aqui, também eles também metem um bocadinho de água.
E metendo água, é isso mesmo. É o Semáforo Político, a primeira edição desta semana e também em dia de aniversário da Rádio Observador. Amanhã, claro, estamos de volta com mais um convidado.